Olá, bom dia. No programa de hoje, você vai ver que para conquistar a liderança de um segmento, uma empresa precisa, antes de mais nada, ousar seguir por caminhos ainda inéditos. O case que vamos te apresentar vem do agronegócio. Estou falando da Feno Visual, maior produtora de feno irrigado do país. Ela ocupa um território superior a 1 milhão e 650 mil metros quadrados em duas cidades mineiras, o que corresponde a mais de 1.650 campos de futebol. Nosso convidado é da segunda geração de empreendedores da família que fundou a Feno Visual, Antônio Araújo, conhecido no mercado apenas como Toninho. O empresário ainda é proprietário da Nelore Visual e é o diretor financeiro e de logística da rede de drogarias Araújo, onde integra a quarta geração. Toninho, bom dia, seja muito bem-vindo ao programa, vai ser muito bom ter você aqui compartilhando a sua vida empreendedora.
Muito obrigado, Natália, pela oportunidade. É um prazer para a gente participar aqui do programa com vocês.
A gente que agradece. Toninho, seu primeiro negócio é a Drogaria Araújo, fundada pelo seu bisavô há quase 120 anos. Você atua na empresa ao lado de seus familiares. Mesmo já sendo formado em administração, você teve um começo bem humilde na área de logística, até carregando caixas. Como foi a sua evolução na empresa?
Eu sempre acompanhei meu pai desde muito cedo. Meu pai, eu falava o seguinte, que ele sempre dava a vara, mas nunca dava o peixe. E eu comecei trabalhando com ele, acompanhando ele nas fazendas. E quando eu entrei para a faculdade, comecei a fazer os estágios. E no final da faculdade, eu entrei para Araújo, com 21 anos. E comecei pelo centro de distribuição. E fiz realmente uma trajetória dentro do centro de distribuição, passando por todos os setores, entendendo o negócio, conhecendo as pessoas, criticando os processos como aconteciam, né, trocando ideias. E aprendendo muito. Dessa forma, eu conquistei ali, naquele momento, o reconhecimento das pessoas, né? De estar trabalhando junto, de estar fazendo o que tinha que fazer. E o último setor que eu passei foi o financeiro, onde que eu permaneci e comecei a trabalhar dentro do setor, pegando área por área também, da mesma forma que eu tinha feito com a logística. E o nosso gerente financeiro, ele recebeu uma proposta. E nessa oportunidade, o Modesto, que na época era o diretor administrativo financeiro, é o meu tio, irmão do meu pai mais novo, viu que eu poderia estar assumindo aquela vaga, né, que tinha sido deixado pelo gerente financeiro, e me deu essa oportunidade. Então foi a primeira gerência que eu tive na minha vida, né? E aí eu comecei a fazer cursos voltados ali para gestão financeira e vim buscando ali cada vez mais entender melhor o negócio, trazendo inovação. Quando foi em 2004, eu fui promovido a diretor superintendente da Araújo. E passou a ser de minha responsabilidade, além da área financeira, a área de logística, a parte de auditoria, a parte de OIM e a parte de RH. E com a evolução da empresa, o crescimento contínuo, isso foi ficando muito pesado para uma diretoria só. E em seguida, em 2013, nós fizemos uma redistribuição dessas diretorias, onde que eu passei a exercer a diretoria de logística e financeira. E são as duas áreas que hoje, atualmente, eu sou responsável.
Toninho, em que medida a sua experiência intensa na área de logística e financeira do varejo te capacitou para assumir as empresas do seu pai no agronegócio, a Feno Visual e a Nelore Visual?
O varejo é feito de detalhes, então isso traz uma necessidade de você realmente ter uma perseverança e um foco a muitos detalhes para que você tenha sucesso nas atividades. O agro é uma atividade que você já começa dependendo de fenômenos naturais. Não é uma ciências exatas. Então, você precisa de ter realmente um objetivo claro, né? E ter um foco em resultado.
Toninho, você sempre gostou de trabalhar no campo ou foi se identificando com o setor à medida que você acompanhava o seu pai?
Eu gostava muito de acompanhar o meu pai. Na época que a gente começou a fazer a transição do gado de leite para o gado Nelore, que foi em 1991, e veio a necessidade de começar também a produzir feno, tirando uma lavoura de café que na época ele produzia, foi aí que eu comecei realmente a ter uma paixão pelo agronegócio.
E como você disse, enquanto seu pai se dedicava ao gado Nelore, você começou a cuidar da produção de feno, que inicialmente era apenas para alimentar o rebanho que ele tinha. Quando foi que surgiu a ideia de produzir mais feno e vender para outros produtores?
A ideia surgiu no momento em que nós começamos a produzir o feno, o gado não consumia tudo que era produzido e eu comecei a comercializar. A produção não estava sendo suficiente para sustentar quem me procurava. Eram muito poucos produtores que tinham produção de feno naquela época. E aí nós começamos a fazer isso numa escala maior. Na época nós produzimos esse feno no sequeiro, não tinha irrigação. Isso por volta de 92, 93. Quando foi em 2003, chegou a energia trifásica na região da fazenda e eu fiz um pedido de outorga para utilização da água e fiz o investimento para trazer a energia necessária para rodar os pivôs. E aí nós começamos a ter uma área irrigada que proporcionava uma produção maior, aliada à compra de máquinas de grande porte. Isso fez com que a gente tivesse um aumento significativo na produção. E aí compramos a fazenda de Buritizeiro, são 1.350 hectares. Na primeira etapa nós estamos fazendo 600 hectares irrigados de feno, o que vai nos dar realmente essa marca aí de ser o maior produtor de feno irrigado do Brasil, com o certificado né, de qualidade.
E qual é para o mercado a importância dessa certificação?
É que o mercado de feno, ele não tem um padrão. Uhum. Quando você quer comprar, por exemplo, um sabonete, né, você compara um sabonete com outro sabonete e você sabe ali o produto que você está comprando. Sempre aquele sabonete que você escolheu vai ter a mesma qualidade que ele se propôs na primeira vez que você comprou. Né? Então, você não precisa ficar verificando essa qualidade. No mercado de feno, é o seguinte, cada produção é uma produção. O segredo disso está na forma que você faz a coleta das amostras para fazer a análise. Então, o objetivo da certificação, o que é? Estabelecer esse padrão de coleta de dados e a rastreabilidade de onde foi produzido e onde foi armazenado. Para quê? Para na hora que eu for vender para o cliente, eu sei exatamente o que está sendo vendido. Uhum. Com isso eu faço um link garantindo ao cliente o que ele está me comprando é o que está sendo entregue uhum. a ele. E uma vez por ano é enviado uma certificadora até a fazenda, onde que essa certificadora avalia todos esses processos e renova ou não o certificado. Nós já estamos no terceiro certificado, todos eles renovados tranquilamente. Existe realmente uma falta de interesse dos produtores de feno, porque eu não fiz isso para mim, eu fiz isso para o mercado. Então significa que, de acordo com o que nós pensávamos, a grande maioria dos produtores de feno, eles estão realmente produzindo produtos, colhendo, fazendo a venda, mas a grande maioria não sabe exatamente o que está sendo produzido, o que está sendo entregue.
Toninho, eu gostaria de conhecer um pouco mais agora sobre o seu trabalho com o rebanho Nelore, que é um negócio que você assumiu em 2015 e mudou o formato de atuação. Você decidiu sair da modalidade de gado de pista e ir para o gado de produção. Qual foi o impacto disso nas rotinas da fazenda e nos resultados?
Em 2015 eu perdi o meu pai. E com a falta dele, aquilo tudo que tinha sido feito desde lá de 1991, eu via que eu não tinha uma sustentação lógica, aquela atividade valer financeiramente. O mais fácil era simplesmente eu falar que eu iria vender tudo e acabar com o rebanho. Mas diferente disso, e respeitando ali né, a paixão que ele sempre teve por essa atividade, eu fui buscar junto a um amigo dele, que era o Luciano Borges, tá, entre os principais criadores de Nelore do Brasil. Tinha 4 anos que ele tinha colocado lá uma estrutura que mede a conversão alimentar dos animais. Eu achei isso um máximo, né? Para entender quanto que o animal come e quanto que ele converte em peso. Então eu fiz uma transição na fazenda. Então vendi tudo que tinha de pista e comecei com gado de prova, né? E assim, você vê nitidamente nos gráficos o quanto que nós evoluímos, né? Porque esse segmento, ele busca dados estatísticos, é número. Uhum. O número ali é maior do que esse, ele é melhor do que esse. A avaliação fenotípica, ela é parte da avaliação, mas não é o todo, como no gado de pista. Isso trouxe uma robustez maior para o negócio e, por mim, uma confiança maior em investir, porque a gente consegue, através de números, enxergar o quanto que a gente está evoluindo. Então, assim, você começa a enxergar o seu rebanho como ele era e como ele está agora, baseado em números.
Toninho, a criação de gado é um negócio que tem um ciclo longo e que exige um fluxo de caixa intenso. Do nascimento ao momento da venda, o animal fica sob seus cuidados por cerca de 2 anos. E foi para te ajudar a visualizar as oportunidades de melhoria nesse processo que você chamou os nossos consultores. Com um ciclo tão longo, é fácil a gente perder o controle dos custos e perder o lucro, né?
Com certeza. O grande risco, né, é que uma atitude mal tomada, né, uma decisão mal tomada ou não tomada, ela te repercute para 2 anos. Né? Então, assim, foi fundamental ali a busca da consultoria, a vinda do Áquila, com todo o know-how de gestão, né, para que a gente possa controlar melhor os rumos de um negócio que depende de decisões realmente muito detalhadas, seja na parte de nutrição, seja na parte de um acasalamento, seja na parte de operacional, né, que vai repercutir diretamente no lucro, né, dos próximos 2 anos.
Toninho, segundo o consultor Newton Júnior, que coordena o trabalho com você, foi importantíssimo levantar indicadores mais relevantes sobre o processo produtivo. Você teve alguma surpresa nesse diagnóstico inicial que foi realizado?
Várias. Inclusive que os indicadores, as informações, né, elas precisam de ser fidedignas. Né? E numa fazenda, você lida com pessoas de todos os níveis. Uhum. E a dificuldade de se fazer informação correta é um pouco mais desafiadora do que numa empresa que você tem mais profissionais dedicados, com mais qualificações. Então, assim, o Acla entrou e o primeiro trabalho que ele teve foi de buscar fazer com que as informações realmente estivessem corretas. A partir do momento que nós fizemos esse primeiro passo, nós começamos a analisar as informações que eram prioritárias para o negócio. Uhum. E aí começamos a enxergar onde atuar de forma mais eficiente para que a gente realmente começasse a mudar os resultados que a gente vinha tendo.
Toninho, para aumentar a receita da fazenda, está nos seus planos fortalecer a marca Nelore Visual, buscando conquistar clientes em outros mercados?
O que a gente tem visto é o mercado, ele funciona de uma maneira muito padronizada. Todos os criadores que hoje têm um volume significativo de animais, como nós estamos tendo, eles estão indo direto para soluções já de mercado. Uhum. Vender em leilões virtuais, em leilões presenciais. Entendendo os custos que isso envolve e formas diferentes de fazer, nós realmente temos aí um foco em fortalecer a nossa marca através das mídias sociais. Uhum. Inclusive o João Pedro, meu filho, ele está assumindo essa parte das mídias sociais para que a gente tenha realmente um relacionamento com o cliente e possa ter uma facilidade maior de trazer esses clientes até a fazenda para que ele possa ter ali uma escolha e uma negociação livre de custos que estão hoje dificultando esse acesso com condições melhores.
Toninho, de vez em quando a gente vê uma vaca sendo leiloada por alguns milhões de reais. Estar nesse mercado das vacas com genética super aprimorada é estratégico para você?
É estratégico. E assim, desde o início isso foi estratégico. Porque a fazenda tinha uma área de 120 hectares, praticamente 5% da área total que hoje nós temos destinada às duas atividades, de feno e de gado. Então, assim, era estratégico ter uma atividade com valor agregado, porque ela traz uma rentabilidade sem ter a necessidade de muito espaço. Com a gestão, conhecendo os rumos a serem tomados e a forma de realmente transformar um negócio num negócio lucrativo, passa a ser um objetivo nosso, inclusive, aumentar o volume de área envolvido para aumentar a disponibilidade de produtos e não ganhar só na unidade, ganhar no volume. Uhum. Né? Então, assim, o valor agregado com uma gestão aprimorada, ele te dá condições de se rentabilizar mais do que se você tivesse uma atividade que no mercado ela seja uma atividade de commodity.
Toninho, nesse processo de aprimoramento da gestão que você está implementando, é fundamental que os seus gestores dominem bem os princípios básicos da gestão profissional. E eu sei que os nossos consultores te ajudaram nisso, especialmente com a implementação dos rituais de gestão. Qual a importância que você dá a esses encontros semanais e mensais com seus gestores?
É muito interessante, porque no início existe uma resistência e uma justificativa muito forte. Todo mundo quer justificar. Com o tempo, você começa a ver a mudança da forma de entender o processo, né? E as pessoas passam a fazer as coisas para que elas entendam e não para que elas justifiquem para alguém. E a partir do momento que acontece essa evolução, o resultado vem, as coisas passam a ser mais elucidadas, né? As causas que são identificadas nos processos, elas são tratadas, ao invés dos efeitos que muitas das vezes anteriormente eram tratados, ou seja, tratava o efeito, daqui a pouco estava acontecendo de novo. E com o ritual e com o aprimoramento da equipe, isso muda. Aqueles que realmente enxergam, eles conseguem evoluir. E impressionante, os que não enxergam, eles não conseguem ficar naquela equipe. Então, muita gente sai, não aguenta a pressão.
Toninho, outra mudança importante que foi feita com a ajuda dos nossos consultores foi a definição de funções e responsabilidades para os integrantes da equipe. Essa clareza sobre o que cada um tem que fazer e como ele agrega aos colegas fez evoluir o desempenho de todos?
Eu acho que isso é fundamental. Numa fazenda, muitas das vezes você não tem a quantidade de pessoas necessária para todos os processos. E nessa de tentar tampar o sol com a peneira, acaba que você dá a tarefa, mas a responsabilidade não é da pessoa. Uhum. Então, muitas vezes a gente tropeça nos pés. E assim, eu acho que uma organização como foi feita, né, de elucidar tanto a responsabilidade quanto a autonomia, ela traz para o empoderamento para as pessoas. Uhum. E faz com que você consiga cobrar os resultados de uma maneira mais fácil.
Toninho, estamos caminhando para o final do programa, mas eu ainda tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é sobre o seu papel como líder de equipe. Que ações ou comportamentos seus você acredita que impactam mais a sua equipe e a incentivam a fazer melhor?
Eu acho que o envolvimento no negócio, o reconhecimento dos resultados, a transparência e a sinceridade com cada um dos líderes e dos funcionários. E eu acho que o principal, a vitória é muito gratificante. E as pessoas que estão ali, que trabalham comigo são pessoas que têm 15, 20 e o mais velho tem 37 anos que estão na fazenda. Então eles viram um momento de interrupção quando meu pai faleceu. E ver o momento hoje, a gente está muito melhor do que a gente estava, isso é muito gratificante. E eu acho que cada um deles tem esse mesmo sentimento.
Toninho, você costuma falar muito sobre o triângulo da excelência, que é composto pela liderança, pela técnica e pela metodologia. Explique melhor esse ponto de vista sobre a gestão de um negócio.
O triângulo da excelência é a definição melhor que eu já escutei. A partir do momento que você tem a liderança com propósito, né, e é aliada a uma metodologia e ao conhecimento do negócio, você consegue fazer com muito mais eficiência as coisas acontecerem e o resultado vir. É muito importante para uma empresa ter na mente de cada líder a importância que ele tem em dar o rumo para onde que a empresa deve ir. O conhecimento dele, de tudo que ele faz e a abertura dele para está sempre analisando formas melhores de fazer aquilo com menos tempo, com menos custo e aliada a uma metodologia que proporciona essas análises, né, de causa e de efeitos, né, e fazem com que esse grupo, né, de liderança, de funcionários, possam cada vez mais produzir melhor aquilo que é o propósito. E com isso tudo, a gente consegue com que as empresas realmente cresçam, gerem emprego, tenham resultados diferenciados e façam com que a expansão seja um propósito consolidado. No agro, isso é uma oportunidade muito grande, porque poucas empresas têm essa visão da consultoria, de trazer realmente uma metodologia e trazer realmente uma mudança de patamar nas atividades que ele faz, está cansado de fazer. E muitas vezes ele acredita que aquilo que ele faz é o melhor que ele faz, né? E não é à toa que o Brasil tem se destacado, né, como produtor de milho, como produtor de soja. Lógico que a gente tem os diferenciais de clima, de solo, né? Mas se não for feito um processo de gestão que realmente vise a melhoria contínua, você acaba tendo tudo que você precisa de infraestrutura e não tendo o resultado que poderia ter. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de se enxergar empresas que realmente têm a gestão por resultado, de empresas que realmente fazem o que sempre fizeram.
Toninho, eu te agradeço muito pela entrevista e desejo que seus negócios continuem prosperando e gerando ainda mais empregos. Sucesso!
Muito obrigado e eu também desejo que o Áquila continue ao nosso lado, né, proporcionando cada vez mais conhecimento e desafiando cada vez mais os nossos processos e os nossos resultados.
Antes de encerrarmos o programa, eu quero trazer para você mais informações sobre como você pode melhorar os resultados da sua propriedade rural. Para isso, eu converso agora com o especialista Newton Júnior, que tem mais de 20 anos de experiência como consultor e uma atuação intensa em empresas do agronegócio. Newton, que bom receber você mais uma vez aqui no programa. Bom dia. Me conta aqui, quando a gente fala sobre produção rural, seja na agricultura ou na pecuária, fica parecendo que tudo é commodity. Mas é isso mesmo ou dá para criar diferenciais que aumentem o valor agregado da produção?
Bom dia, Natália. Bom dia a você e a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui novamente com vocês. Pois então, eu considero um erro muito grave o seguinte. De forma simples e conceitual, commodity é aquele produto mais bruto, né? Com pouca industrialização e em alta escala. Mas isso não quer dizer que todos são iguais, exatamente iguais. E a gente pode agregar valor, seja no commodity ou em outro produto, como? tanto na hora da produção, acertando aquele calendário agrícola, cumprindo com as etapas de forma correta, monitorando o processo a cada etapa dele com indicadores muito bem feitos, e na hora da venda da mesma forma. Buscar o melhor mercado, o mercado que de certa forma aceita melhor aquele produto, que vê um valor agregado melhor naquele produto. Né? Muitas vezes a gente vai para mercados canibalizados e acaba que o quê? Aquele preço é aquele e pronto, acabou. Independente do produto, todo mundo é igual, colocado no mesmo saco. E isso não acontece. Então, o que a gente tem orientado a nossos clientes é fazer o dever de casa muito bem feito, etapa a etapa, acompanhando os indicadores. E a hora que a gente vai para o mercado, buscar os melhores mercados, onde nossos produtos são vistos de forma diferenciada, não são colocados numa mesma sacola e assim sucessivamente.
Newton, se você puder dar uma nota de 1 a 5 para a importância da qualificação da equipe e do uso de tecnologias mais modernas para que uma propriedade seja mais produtiva e dê mais lucro, que nota você daria?
Natália, sem dúvida, nota 5. Né? Por que a gente fala isso? Aquele famoso triângulo. Toda empresa é formada de pessoas, processos e tecnologia. As pessoas o quê? Agregam ou destroem valor. Então, a capacitação dessas pessoas, seja no agro, na indústria, no comércio, no varejo, onde quer que seja, é de extrema importância para que os processos sejam cumpridos da melhor maneira possível, né? Os padrões sejam cumpridos e, consequentemente, a gente tenha o melhor produto. Já a tecnologia, né? O objetivo é o quê? Que traga sempre o quê? Mais produtividade. O que você quer dizer isso? Fazer mais com menos. Se a gente pode acrescentar tecnologia no nosso processo, de tal forma que o nosso processo seja mais rápido, mais eficiente, mais produtivo, por que não colocar? Então, são dois pilares que complementam nossos processos, né? Quem executa nossos processos são as pessoas, né? São suportadas pela tecnologia. Então, não tem como dizer que um é mais importante que o outro e assim sucessivamente. Nota 5, sem dúvida.
Newton, e para a gente encerrar, vamos focar agora nos desafios da gestão por indicadores. Tem sido comum encontrarmos produtores rurais que sempre apostaram tudo no feeling, mas que estão percebendo que não conseguem mais obter os mesmos resultados e passaram a recorrer aos indicadores para melhorar o processo de tomada de decisão. Por que que isso está acontecendo?
Pois é, Natália, mercado. Mercado quer dizer o quê? Concorrência, né? Novos entrantes. Então isso faz com que o quê? A gente tente a cada dia controlar mais os nossos processos. E como controlar os nossos processos? Uma forma é através de indicador. Por quê? O indicador, na verdade, o que ele faz? Ele indica onde que a gente está melhor, onde a gente está pior. E ao fazer isso, entregar isso para quem entende muito dos processos, que são os pecuaristas ou agricultores, pronto. A resposta é muito mais exata, muito mais rápida e direcionada. Não fica aquela questão de onde que eu vou atuar aqui com base no meu feeling. Ou seja, a gente une, mostra para eles onde está o problema, eles com o conhecimento técnico deles vêm de forma certeira, atinge e resolve o problema de forma rápida e eficaz.
Newton, eu te agradeço muito por essas orientações, viu? Até a próxima.
Eu que agradeço, Natália, mais uma vez estar aqui com vocês e me coloco à disposição de todos os gestores, empreendedores, empresários, né? A gente costuma dizer assim, toda empresa pode melhorar e precisa melhorar sempre. E nós estamos aqui à disposição para trazer novas práticas, metodologias, maneiras de gestão diferente. Para quê? Para agregar valor e trazer mais resultados para todo mundo. E até a próxima.
Se você se interessa por entender mais sobre os avanços na gestão das empresas do agronegócio, eu te convido para assistir um programa especial que fizemos sobre o lançamento de uma nova metodologia de gestão desenvolvida pelos nossos consultores, a Inova Agro. É só você acessar nosso canal no YouTube e conferir. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, basta acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!